Olá, Júlio.
Santinha.
Começa a ser cada vez menos raro, mais comum, retirar órgãos antes mesmo de virmos a ter um cancro, pelo que se vai sabendo da nossa carga
ou
genética.
Ou não ter.
Ou não ter.
Não é obrigatório,
claro.
Mas a probabilidade é muito alta. Pronto.
Houve o caso muito mediático de Angelina Jolie, que está longe de ser o único, evidentemente. Em Portugal existe, por exemplo, a EVITA, Associação para os Sobreviventes à Pré-Exposição de Desenvolver Cancro. Associação fundada precisamente por uma mulher enfermeira chamada Tamara Milagre. E não deixa de ser curioso o apelido dela. Tem 49 anos, já retirou mama, ovários, útero e trompas. É um exemplo, não é?
É, mas cuidado, não é um exemplo obrigatório.
Claro, não é? Claro.
Mas nós estamos a falar de algumas formas de cancro. Algumas formas de cancro em que, por exemplo, no caso de Tamara, se ela me permite tratá-la assim, que fez testes na Alemanha, ela teria uma mutação que lhe dava uma taxa de risco de 87%. 87%. Ora, isto é uma situação um bocadinho inimaginável para quem não esteja nela. Um bocadinho, não muito.
Claro que 87% não nos asseguram que venhamos a desenvolver o cancro.
Pois não.
Mas é uma probabilidade altíssima.
Portanto, a pessoa está de perfeita saúde, para não dizer arrebentar de saúde, e tem à sua frente um papel ou um ecrã que lhe diz, mas há uma probabilidade de 87% de desenvolver um determinado tipo de cancro. Porquê é que eu digo um determinado tipo de cancro? Porque depois a decisão, e disso eu tenho experiência por ouvir pessoas, também varia com o tipo de cancro. E muitas vezes até o que é que está metido ao barulho. A própria imagem corporal. Não é a mesma coisa o cancro da mama ou, por exemplo, um cancro do trato digestivo. Quer se queira, quer não, decidir remover, por exemplo, ambas as mamas em termos de imagem corporal, mesmo com todas as cirurgias, etc., é perfeitamente aceitável que seja uma decisão mais complicada para aquela pessoa do que um órgão, aliás falou de ovários, úteros, etc. Ovários e úteros podem ter outras complicações, não é? Por exemplo, a questão de gravidez, etc. Mas em termos de imagem corporal, não tem o mesmo peso. E por isso, há muitas pessoas, isso é referido no artigo, não é? Há muitas pessoas que preferem, nestas situações, estar com uma vigilância muito mais apertada.
Apertada, sim.
Qualquer coisa que pode ser de 6 em 6 meses até de 3 em 3 meses. Por outro lado, os tempos de espera para saber este tipo de resultado de exame são, aparentemente, estou fora da minha área, longos. À rova de 6 meses e até 1 ano. E a pessoa diz que era tanto tempo, mas é bom não esquecer que é uma pessoa que está perfeitamente saudável que vai fazer o teste. E há até, no artigo, esta menção que é, para muitas pessoas, este tempo de latência, permita-me chamá-lo assim, permite que a pessoa pense maduramente na decisão que vai tomar, dando-se o caso de a análise vir positiva.
Ou seja, cada caso é um caso, não é? Como se costuma dizer,
é,
compete a cada um decidir.
É.
Mas há que aproveitar este conhecimento que a ciência nos dá hoje em dia, não é, Júlio, também?
É, e depois há aqui uma coisa que me satisfaz muito, percebe? Porque temos aqui a frase de um marido e de uma mulher que depois da cirurgia, aos 40, o marido disse, vou citar, disse-me sempre que preferia que eu estivesse viva a ter mamas. Isto é importante, porque quando nós ficamos obcecados com a imagem corporal, podemos esquecer de ouvir o outro. E o outro, neste caso, é um poço de bom senso. Esta mulher ficou tranquila quanto às eventuais consequências na relação, nomeadamente, presumo eu, em termos eróticos, da sua decisão. E isso, essa paz de espírito para tomar a decisão que mais lhe aprouver, não há dinheiro que a pague.
É isso, é isso. Um beijinho,
beijinho,
até amanhã.
Querida, até amanhã.